重賞。
Olá, Leandro e Amin, como vai você?
Eu vou bem.
Você está bem?
Tô bem.
Você está feliz?
Olha, eu...
tá feliz.
Muito estranho, Thunderbird, ouvir o programa do Thunderbird não estando aqui ao lado do Thunderbird. Eu não sei como é que as pessoas ouvem, se elas não estão do seu lado.
Você estava longe, né?
Eu estava longe.
Foi Matias Pinto que fez o programa conosco.
É verdade, eu estava numa feira de bicicletas que você, sim, inclusive, me visitou lá.
E foi muito legal, viu? Era uma feira completa com... Mas era uma feira, não era uma feira para as pessoas fãs da bicicleta,
exato,
não? Era uma feira restrita ao comércio.
Era uma feira de negócios.
Feira de negócios?
É.
Eu não fiz negócios, mas fui muito feliz lá. Viu?
Apesar da crise,
feira
de negócios.
Foi uma bela feira de negócios. Tá um belo pavilhão. Pavilhão vermelho?
Pavilhão vermelho do Expo Center Norte.
Tinha que ser vermelho, afinal de contas.
Afinal de contas, bicicleta, né?
Você tá legal, então? Tá tudo bem?
Cara, tô
como
muito
passou
bem.
Passou a semana?
Eu passei bem.
É?
Passei bem.
Tá feliz?
Tô...
É isso que eu quero.
Eu quero ver
o seu bem. É isso, Leandro. Não sei se você sabe, Leandro, mas hoje é um Thunder Radio Show especial rugby.
Antes de qualquer coisa...
Sim, antes de qualquer coisa.
Diga o que nós estamos ouvindo, né?
Assim. Estamos
ouvindo. O povo quer ouvir.
Os Yardbirds. Os Yardbirds na fase mais pesada dos Yardbirds. Essa música, inclusive, é a trilha sonora de Blow Up, depois daquele beijo do Antonioni. É aquela cena em que o fotógrafo entra na boate, o filme é branco e preto. Ele entra na boate e fica colorido. Eu não sei que droga que ele usava. Mas, enfim, ele entra na boate e daí tocando os Yardbirds lá... Tá lá o Jeff Beck e o Jimmy Page, né?
Só
e aí
isso.
O Jeff Beck começa a falhar o amplificador dele. E ele começa a chutar o amplificador. Ele começa a chutar, ele fica muito puto, ele começa a espetar o amplificador com a guitarra, ele quebra a guitarra, joga a guitarra pro público, o fotógrafo pega os destroços da guitarra, sai da boate. Quando ele sai da boate, assim, ele pega os destroços e joga no lixo. Sensacional. Yardbirds. Aí já não tinha mais o Eric Clapton, né? O Eric Clapton já
não,
tinha falado assim,
não,
ai, não quero mais brincar. Vou pegar minha guitarra e vou pra casa. Mas ainda é um dos grandes Yardbirds.
Foi nesses termos que ele...
Mais ou menos. Ele não gostou de For Your Love, que era uma música que ele considerava que não era blues, então ele não queria fazer.
E você?
Ele saiu da banda e montou o Cream, que é uma mega banda, né? Então, a gente... Por falar em música...
Um dia a gente conta as histórias.
Sabe quem tá aqui com a gente hoje?
Quem?
O grande parceiro, dois pontos, Esteban Tavares.
Grandes.
Como é que você tá, meu amigo?
Pela quinta vez. Bem, muito bem. Prazer estar com os amigos aqui mais uma vez.
Eu quero só comunicar que você foi efetivado no programa. Você é um cara que você tem portas abertas e janelas escancaradas.
Semana que vem estou de volta.
Para já, participar então. De todos os treinos da rádio. Porque você é um cara que não resta a menor dúvida. No fim das contas. É isso.
Aí.
Bom, não sei se você sabe, mas hoje é um especial rugby.
Claro, estou sabendo.
Pratica o rugby?
Cara, eu não tenho físico, né? A gente
não
tá
tem
falando
físico.
Isso.
Eu não tenho nem física, nem química para participar.
Não, não tem como.
Mas aí eu trouxe dois especialistas. Quem são eles? Nosso outro grande parceiro, que está sempre aqui no Grande Rádio Show, o genial Ari Aguiar. Boa noite, Ari.
Fala, Thunder. Apresentei minha carteirinha ali embaixo e entrei.
Você já é um cara... Já dá carteirada na Central 3, sem dúvida que sim. A gente está aí avançando nos planos de fazer, inclusive, um podcast aí de pôquer, não é isso?
Isso, exatamente. A culpa que não aconteceu ainda é toda minha. Eu
toda
achei que ia chegar aqui hoje e o Chico ia me bater, mas isso não aconteceu. Não,
sabe que o Chico já praticou rugby, né?
Ah, é?
Sim, já praticou rugby. Já fez vários tries.
É mesmo?
Ele tried.
Ele já fez tudo, né? A última vez que eu vim aqui, ele tinha sido campeão do Tour de France de bicicleta.
Isso, é verdade. O Chico é um cara polivalente.
Agora já foi campeão da Copa do Mundo de rugby.
Já, não.
Quando
não chegou
a falar de pôquer, ele já ganhou o World Series de pôquer.
Ele era o suplente do Viola em 94.
Grande Chico Malta, é verdade. Mas Ari, eu acompanho você na ESPN e assim, principalmente as voltas ciclísticas, que são sensacionais e é uma atração espetacular. E daí você falou pra mim, você encontrou comigo na real, falou assim, cara, vai ter um campeonato de rugby. Eu falei, rugby, Ah, a gente podia ir lá fazer um podcast, podia levar um grande especialista, o maior especialista do rugby, no Brasil, do rugby. Eu falei, vamos fazer. O que eu fiz? Começou a Copa do Mundo, eu comecei a assistir os jogos. E daí eu comecei a entender um pouco do rugby, velho. E é muito louco, cara. E você não trouxe aqui um cara pra falar de rugby, você trouxe o cara pra falar de rugby. Apresente o cara.
É, a pessoa da comunidade do rugby aí pode até achar que não, mas pra mim é.
Pra mim também.
Pra mim é o cara do rugby.
É o cara do rugby.
É o cara do rugby, é o cara que tá aí comentando rugby há 12 anos na televisão, praticamente levou o rugby alto nível pras transmissões, o cara que me ensinou tudo pouco que eu sei sobre rugby hoje na minha vida. Então, Antônio Martoni.
Grande Antônio Martoni, grande, boa noite! Grande, como vai você, meu velho?
Scrum half da seleção brasileira. Técnico tá da seleção brasileira.
É? Só isso.
Só isso. O cara um sabe tudo.
Não é bem assim, né? O rugby é esporte legal. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço.
Muito prazer estar aqui. Nesse astral maravilhoso, mas assim, o rugby é muito coletivo, eu fazia parte de uma coletividade sempre, né? Como é hoje em dia também na TV, né? Então eu tenho minha parcela de contribuição pelos meus conhecimentos, mas assim, o rugby é sempre maior que a gente, né?
O rugby é sempre maior que a gente, sempre. O rock é muito maior que eu, por exemplo. Não é isso, Esteban?
É verdade.
Não é, talvez, talvez você seja mais próximo do tamanho do rock, mas assim, eu sou pequenininho. Mas assim, o fato é que sim, é lógico que o esporte é maior que qualquer um.
Claro.
O futebol é muito maior que o Zico, não é isso, Leandro?
Sem dúvida nenhuma.
O tênis é muito maior que Roger Federer e o Peter Perfeito.
E que o Johnny Borg também.
Grandes monstros.
Grandes monstros.
Enfim, Martoni, legal que você está aí, meu. A gente vai falar muito sobre rugby. Eu tenho muitas curiosidades, porque como eu comecei a me inteirar mais do esporte assistindo a esse campeonato mundial, talvez eu tenha uma impressão errada desse esporte, porque me pareceu uma coisa espetacularmente grandiosa e bem resolvida.
E é mesmo.
Que vamos explorar ao longo desse programa. Quero pedir uma música, que é a música que toca quando começa os jogos lá em Wembley. Ah. É sensacional. Vamos ouvir.
Nós não vamos ouvir, não. Nós vamos de Desobediência em forma de podcast.
Serás meu camarada de tantas festas e babados, e a riqueza dos encontros, um rock and roll ou chachado, como no filme de escola.
Chico Sá. Chico Sá fez uma carta pro Vitor Ângelo, né?
Você sabe por que essa desobediência?
Não, não faço a menor ideia.
Porque eu pedi.
Ah, Ari, você é um cara que não resta a menor dúvida. Um coração. Um coração infartado.
Eu ganhei esse disco do Thunderbird e não parei de ouvir durante, sei lá, duas semanas. Só tocava isso no meu carro.
Agora sim, ganhei o dia, hein, Estevam? Fala a verdade. Estevam vai me ajudar a fazer o próximo disco dos Devotos, já se comprometeu, agora não tem mais jeito.
Óbvio.
Mas eu queria tocar aquela música, sabe por quê? Porque é a música que abriu o campeonato. E assim, toca os hinos e tal, não sei o quê. E daí, inexplicavelmente, assim, inexplicavelmente o caramba. Os ingleses são muito espertos, são muito inteligentes e sabem fazer música. É impressionante, né? Quem teve essa ideia? Alguém sabe?
Não sei, mas que caiu bem, caiu, né?
Caiu muito bem, nossa, né, cara? Caiu muito bem, cara. Eu vi a abertura lá, e a festa e tal, não sei o quê. Claro, sempre tem aquela cafonagem e tal, né? A bola, daí sai alguém de dentro da bola, aquela coisa que é pra, né, pro mundo faz assistir parte. E tal. A gente esqueceu de apresentar a Gabriela! Gabriela! Palmas pra Gabriela! Gabriela, que trabalha lá na ESPN, que, assim, que ajuda o Ari a ser esse grande homem.
É minha personal producer.
Exatamente. Então faz as voltas ciclísticas. Quando eu fui lá comentar a volta da Espanha, a Gabriela, que estava lá, recebeu e ajudou a gente. Enfim, quem seria a Ari Aguiar na ESPN sem Gabriela?
É verdade. É verdade isso.
É verdade?
É.
Enfim.
Essa menina é responsável por quase tudo que a gente faz.
De bom. Lógico. Mas enfim, Gabriela, você deve ter assistido também a abertura da Copa do Mundo, não é isso?
Eu estava produzindo a abertura.
Então você viu tudo. Você viu tudo de pertinho.
Eu assisti até agora. A gente está no 35º jogo. Eu assisti todos até agora. Não deixei passar um.
Você assiste todos os jogos?
Infelizmente. Não, tô brincando.
Você gosta do rugby, Gabriela?
Eu comecei a gostar.
Praticaria o rugby, Gabriela?
Joguei pela primeira vez semana passada.
Você tá me tirando que você foi jogar rugby. É sério?
Sim, a Confederação fez um evento, daí o Ari também foi. E daí a gente jogou um pouquinho de tag, que é a modalidade que você não precisa derrubar ninguém. Você
não precisa
só
derrubar
encosta,
ninguém?
Você não precisa, você não leva tackle e não faz scrum. Você só
não leva tackle? É que levar tackle na minha época era outra coisa.
Famoso rugby que não é rugby.
Por quê?
Rugby que não é rugby.
Rugby pra principiantes.
Pra você experimentar a dinâmica, de pegar a bola e tal, é isso?
Sim.
É isso, né? Entendi. Tá curtindo o campeonato, Gabriela?
Ah, bastante, porque é o maior projeto, assim, da minha carreira até agora. E desde o planejamento até colocar os jogos no ar, convidado, fechar a viagem dos meninos, fazer a transmissão em loco. Tudo.
Os meninos dão trabalho pra você, Gabriela?
Ah, um pouquinho. Agora já tá mais tranquilo.
O Ari, né? Especialmente, né?
Sempre o Ari. O Martoni não tem reclamações.
O Martoni é tranquilíssimo. É filho do seu Martoni, não tem o menor problema. Agora, como é que... Explica o Ari. O Ari Aguiar. Porque o Ari Aguiar, ele transmite... Ciclismo, tênis, rugby. NFL,
também.
AGL,
isso.
Summer Else.
Tênis quando sobra.
É, então, eu falei tênis. O que mais? Golfe também, Ari?
Às vezes.
Põe esse microfone ali pra ele.
Esse não vai estar desligado.
Esse
não, né?
Vai? Então, fala aí, Ari.
A contragosto.
Você já transmitiu golfe?
Já.
Mas daí você faz o quê? Você usa guaraná em pó, você usa café... Tapas na cara, o que você usa para se manter acordado durante 9 horas? Um esporte que fala assim, 9 abaixo do par.
É uma dose cavalar de profissionalismo.
É, não é? Não, né? Não rola, né? Mas assim, você é um cara de todos os esportes, né? Você faz futebol.
Não faço mais, pedi para não fazer.
Mas fez.
Fiz, muito.
Eu lembro de você fazendo futebol. Como é que você se inteira de todas as regras, dos jogos, das escalações... Dos nomes, né, cara? Porque Martoni, na boa. Tem umas seleções que estão nessa Copa do Mundo que tem os nomes.
Com apóstrofos, né?
É uma coisa absolutamente impensável. Eu não seria capaz de escalar, sei lá, diga uma dessas.
Fiji é problema. Hoje estava jogando com o Uruguai e aqui apareceram os nomes.
O
Wakanimboritu.
E daí, você percebe que, assim, passou pela vacaninha do Tuque, como é que você faz, velho? A Gabriela fica soprando no ponto eletrônico?
Não, não fica.
Como é que você faz, velho?
Cara, essas seleções, ainda bem, hoje foi mais difícil, né? Porque hoje são duas seleções que a gente não conhece muito bem os jogadores. Mas até então tem sido uma seleção que você conhece muito bem os caras e outra seleção que você não conhece tão bem assim, conhece metade ali. Porque esses caras de Fiji, Tonga... como a gente transmite muito campeonato de rugby, a gente transmite o Super Rugby, que é o campeonato do Hemisfério Sul, né, que aí tem muito tonganês, fijiano, samoano jogando ali nos times da Nova Zelândia, da Austrália e tal, e muito jogando também na Europa, que a gente faz o campeonato inglês e o campeonato europeu, você acaba que você já ouviu falar em algum momento desses caras.
Então, dos mais famosos.
Fica mais fácil. Então... As seleções tipo Geórgia foi difícil pra caramba, porque você conhece... 4 jogadores ali de Jorge não estão mais. Fiji é difícil por conta da pronúncia dos nomes. Samoa, Tonga. Mas aí quando rola um Inglaterra e Austrália, cara, você rasga a escalação e vai embora.
É mesmo, é?
E a gente descobriu, antes da Copa do Mundo, que quando você junta em fijiano NAD, né? Você não fala NAD, você fala Nandi. Não me pergunte por quê.
Essa história é demais, Thunder. Vou contar rapidinho. Tem o cara top de Fiji que chama Nenani Nandolo.
Mas escreve Nadolo.
Nadolo. Aí beleza. Aí a Gabriela foi lá, ligou pra...
Peraí, como é que é o nome?
Nemani Nandolo.
Quase um Fernando Nardini, assim.
Só que escreve Nadolo. N-A-D-O-L-O. Aí a Gabriela ligou lá pro consulado de Fiji no Brasil, embaixador de Fiji.
Você ligou pro consulado de Fiji, Gabriela?
Ela ligou pro consulado de todo mundo.
Pra saber as pronúncias?
Foi uma festa quando tocou o telefone no consulado de Fiji.
Coquetéis? Canapés?
A gente produziu todos os países que vão participar, os que têm a pronúncia mais difícil. Fiji, Samoa. Pra Samoa, eu liguei pro embaixador... O embaixador de Samoa na América, e daí eles foram, e daí o cara dos Estados Unidos, e ele me atendeu um dia, falou o nome de todo mundo.
Meu Deus.
E Fiji, eu fiz isso, só que o Ari ignorou minha pronúncia.
Ignorou,
eu gravei o arquivo e ignorou.
Aí ele tem que contar a história, porque aí, salvo pelo gongo.
A gente tá lá, o Martoni tá assim, Nenani Nandolo. É Nenani Nandolo. Ah, cara, vamos fácil, né? Não tem um N no nome do cara, pra que a gente vai se complicar. Vamos de claro. Nandolo, não tem Nandolo. N, então os caras vão... Aí beleza, estamos no dia do jogo, abertura da Copa, Inglaterra e Fiji.
Isso.
Em frente a uma estátua que tem lá em Wembley, um monumento em Twickenham, né? De trabalho coletivo do rugby e tal. Aí o Martoni virou e falou assim: cara, a gente precisa achar um fijiano. Não tem
pra entrevistar, né?
Não tem nenhum fijiano nesse lugar. Alguém viu um fijiano? Cara, na hora que todo mundo virou a cabeça pro mesmo lugar, tinha um cara com um moletom de Fiji.
Certo?
O único, cara. O único.
Ok.
Aí vem pro cara, ô amigão, você é fijiano? Ele, sou. Você veio, aí o Martoni pergunta, você veio de Suva, que é a capital lá, né? Ele fala, vim pra ver a Copa e tal. Aí beleza, aí começa a me entrevistar o cara, né? Ah, não sei o que, seu jogador predileto. Aí ele falou o nome de um pilar, cara. Que eu não sei que cara que tem como ídolo um pilar. Aí eu virei e falei assim, e o Nenani Nandolo? Aí ele disse assim, Nenani Nandolo? Mas aí, eu assim, ah. Aí o Martoni olhou pra mim com aquela cara assim, tá vendo? Eu te falei que era Nandolo, pô.
Falei.
Figiano tá falando que é Nandolo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tá bom, vamos de Nandolo. Aí pegou, né?
Explica o que é o pilar, porque as pessoas não sabem em casa.
Pô, ele explica, vai.
Explica pra gente o pilar, que é o pilar.
Pilar é, no rugby você tem 15 posições no campo.
Ok.
Dos números 1 a 8 são os jogadores que brigam pela posse de bola.
Certo.
Pra pegar a bola pro teu time pra poder atacar.
Sim.
Dentre esses 8 que brigam pela posse de bola, chamados de forwards ou scrum, os números 1 e 3 são pilares. Que normalmente são jogadores por volta de 1,85m a 1,90m, pesam 120, 130 quilos, okay. São aqueles mais gordinhos, fortões.
Sim.
E que o nome já diz, eles são os pilares do time, eles fazem a força bruta quando okay. Da disputa da posse de bola.
Indigestos.
Olha aí, os agora, indigestos.
Eu tenho uma. Eu preciso fazer uma. Até por justiça com as brincadeiras que eu faço aqui com o Chico, porque é o seguinte: eu quero entender a parte cultural do Haka. Eu entendo o que significa o Haka para os neozelandeses. Eu quero saber o seguinte. Existe o ritual do haka que os jogadores da Nova Zelândia fazem na frente do adversário. É uma cultura deles, mas não necessariamente uma cultura do adversário. Se o adversário rejeitar ficar na frente, o que acontece?
Então, é uma pergunta bem legal, porque hoje está muito em voga esse tema, né? O que a gente pode dizer é assim, o haka faz parte da cultura do rugby. Quando a Nova Zelândia começou a jogar rugby em alto nível, no começo do século passado visitou a Europa, uma das formas de mostrar que a cultura neozelandesa havia, dentro da colonização inglesa, não houve um tiro, não houve uma morte dentro da Nova Zelândia, e houve uma junção dos dois povos, o povo Maori, o Maori, como eles falam, e o povo inglês. E daí surgiu a nação Nova Zelândia. A forma deles homenagearem a cultura local deles e o adversário, eles entenderam como mostrar a origem deles, que era o haka. Então, ele nasceu com o rugby neozelandês. E os adversários, paulatinamente, na época até hoje, sempre respeitaram, porque é uma forma de mostrar a cultura. E aí passou a integrar a cultura do rugby. Por isso que é muito difícil você negar o haka. Já existiram alguns momentos de tensos.
É mesmo?
Copa do Mundo 2011, né? A final contra a França.
Começou em 2007, né? Quando a França ganhou da Nova Zelândia nas quartas de final, que eles andam pra frente, né? E termina o haka cara a cara, né? Eles terminam cara a cara. Tinha um jogador assim, emblemático na França, o Chabal, que nessa época ele já tava cabeludo, enorme, muito grande.
Com os narizes bem tortos.
E eles terminam cara a cara.
Cara a cara.
Cara a cara. Só que na linha do campo.
Ok.
Tá? E aí, na Copa do Mundo de 2011, que o Martoni tá dizendo, a França anda pra frente e passa a linha do meio-campo, na final.
Foi tipo assim, aí, mano, qual é?
É tipo, isso? Vocês estão querendo intimidar a gente? Não,
medo de cara feia, vocês.
Não. Uau!
E eles tomaram multa por causa disso.
Tomaram multa. Em 2007
também.
Tem
uma multa pra isso?
Você sabe que o maior embate...
Falta de respeito.
Entendi.
No rugby, falta de respeito com você mesmo, com o adversário, com o público, com o árbitro, com qualquer coisa, é punido.
É punido, né? Então, isso vem da cultura do esporte. E em 2007 tem um detalhe. A maior rivalidade no rugby é saber quem é a maior nação de rugby. Como em qualquer esporte, né? Os sul-africanos, eles entendem que eles são a nação do rugby.
Eles são os caras.
Eles são os caras. Mas o mundo fala que são os neozelandeses. Então, em 2007... Por pouco.
Springboks.
É uma gazela. E os All Blacks.
Os All Blacks.
O nome All Blacks, inclusive, depois a gente pode até comentar, porque foi de um acaso. Surgiu a alcunha All Blacks.
Bom, inclusive a chuteira deles são pretas.
Inclusive a chuteira. Nessa Copa do Mundo.
Mesmo, né?
Inteiramente. E até um amigo meu fala, pô, tá cheio de juiz em campo, eu não entendi direito isso aí. É verdade.
Pode crer.
Mas em 2007, por pouco, a África do Sul não fez uma dança tribal. Ela contestava exatamente isso, mas é só entre os dois. E aí houve um acordo. Porque, no fundo, todo jogador de rugby gostaria, e seria uma honra, presenciar uma haka em loco. Então, você vê como faz parte do jogo, que ninguém... fica intimidado hoje em dia. Pelo contrário, sabe? Eu acho que é um jeito até de chamar o adversário, deixar ele mais...
Eu acho muito louco, cara. É muito louco. Porque, ao mesmo tempo, assim, a França não vai fazer isso.
Não,
então. é quem pertence, entendeu?
Exato, exato.
E daí eles fazem aquele negócio, eu vi alguns jogos, né? E o outro, e o adversário fica olhando esperando, velho. Eu achei isso muito louco, cara. Imagina isso no futebol.
Não, acho que não daria certo.
Não ia rolar, não ia rolar, não ia. Existe um tempo no espetáculo, no evento, para o hack. Isso é muito louco, velho. Isso é muito maluco, cara.
E cada um tem sua raca. O hino francês é a raca da França. É o raca da França.
A Marseleza.
Quando o time não tá bem, né? A gente pessoalmente sentiu isso.
Sim.
Vem da arquibancada, eles cantam o hino.
Eu vi eles cantando, eu vi. Você
reparou?
Eu vi, sim.
E o time responde. Então, cada um vai criando a sua fórmula, ou seja, a torcida, ou é o próprio time, enfim.
Sim.
É uma fórmula de dar certo lá dentro. Então é legal, né?
Chico, quando você torce pela Itália, você canta o quê? Quando você vê um jogo de rugby da Itália?
Eu cantaria, se eu tivesse no estádio, o hino italiano, obviamente, né?
Eu
posso fazer uma pergunta, aproveitando?
Você deve fazer uma pergunta.
Matoni, a diferença entre o Rugby League e o Rugby One, você pode explicar pra gente? Porque tem dois tipos de rugby, né?
Tem.
Esse muito mais famoso da Copa do Mundo, mas tem um que é praticado na Inglaterra e em outros países também deve ser praticado também, o Rugby League.
O Rugby League, A gente, o que a gente faz é o Rugby Union, né, que é o mais tradicional do mundo. O Rugby League é assim... É para o Fantasport, para os teus ouvintes entenderem o Fantasport, ela não é assim. É condicionamento, né? Vamos lá.
Sport TV, somos todos campeões.
Mas é o seguinte, o rugby tornou-se profissional, o Union, apenas em 1995. Ele era proibido pela legislação ser um esporte que dava dinheiro. Porque o objetivo dele era educacional. Ele é um esporte de hierarquia, respeito e disciplina, então ele era muito educacional, tinha esse medo de se perder isso ao longo do profissionalismo.
Sim.
Mas, no início do século passado, muita gente queria viver de rugby. Então foi criado o Rugby 13. Rugby A13 nasceu na França. O futebol americano é uma dissidência desse rugby league, não do rugby union que a gente vê. Tá? O Rugby 13, ele tem uma regra um pouco diferente, ele é um jogo mais por território. É muito praticado na Austrália, que é o primeiro país do mundo, na Nova Zelândia, obviamente, e muito no norte da Inglaterra. Se diz também que o rugby union, que é o que a gente vê, tem muita regra, então é um esporte de elite. E o rugby league é bem menos regras, é do povão. Tem uma lógica, porque ele é bem mais compreensível, ele é mais fácil. Mas depois, com o profissionalismo do union, o mundo adotou o union. Porque pelos valores, pelo estilo de jogo, enfim, mas essa é a diferença básica. Aí, mas tecnicamente, a gente precisaria de uns 10 dias para explicar. Mas...
Vamos fazer 10 dias. Olha só, mas como é que você chegou no rugby? Quem te levou no rugby?
Olha, logo depois do Cambuci, aí estudando com os amigos, me levaram...
Explica isso.
Explica isso.
Eu morava, quando criança, até 1970, de 61 a 70, eu morei no Cambuci, na rua Silveira Campos. Ali, primeiro prédinho à direita, morava prédinho ali.
Não.
No prédinho. Eu, meu tio, minha avó, todos morávamos naquele prédinho.
E eu morava bem perto do Tânia, eu morava na Rua da Independência.
Rua da Independência.
Do lado ali.
Tinha motorite.
Ela tinha motorite.
Lustis Lastri.
Lustis Lastri.
E a alfaiataria.
Alfaiataria Martoni. É isso.
Onde meu pai fazia os ternos com o pai do Martoni.
É incrível, né?
Então, assim, tem uma história ali.
Tem uma história.
Assim, foi no Cambuci que surgiu a história?
Foi porque com a turma da Adelina, lembra do colégio?
Sim,
Adelina,
claro.
Isso, que eu estudava lá. Uhum. A gente foi estudar no Colégio Objetivo.
Eu também estudei Objetivo?
Ah, da Paulista.
Mas eu comecei no Nossa Senhora da Glória.
Tá, ó, cara, é chique, né?
Não, foi pouco tempo. Mas depois eu estudei no Objetivo. Mas prossiga.
Não estudava muito e ia pro Objetivo, não
é? Isso! Impossível repetir.
Não dá. Bom, e aí, mas é isso no Júnior.
Uhum.
E aí uns amigos, tinham uns amigos que jogavam no Colégio São Luís, na Paulista Rugby.
Tá.
E aí me levaram lá. E eu fui lá pra ver um treino, tipo, o rugby na minha época era assim, você cooptava os caras na marra. Você contava uma mentira, depois que eu soube, né?
Uhum.
Pô, vamos lá ver um treino, você fica lá. Ah, beleza. Me deram uma roupa, falei, entra aí. Eu falei, então, beleza.
Você fechou, já tava lá no meio.
Já tava lá tomando pancada, falei, quer saber, esse negócio é legal.
Eu fiquei.
Foi assim.
Entendi, mas e assim, o seu envolvimento mais profissional com esporte?
Então, aí eu tive muita sorte na carreira. No ano seguinte, eu já fui pra seleção infantil, na época, hoje é diferente, né? Hoje é por idade.
Uhum.
E depois fui pra juvenil, aí eu comecei a jogar na Mauá, Engenharia Mauá.
Ok.
adulto, mas ainda era juvenil, tinha 16 anos. E aí tive uma sorte tremenda de ser convocado para a seleção adulta, com 16 anos.
Você ia para Rudy Ramos?
Ia para Rudy Ramos.
Olha só, morei lá.
Morou lá?
Mudei do Cambuci para Rudy Ramos.
Tá vendo?
Então... É, sim. Você vê que louco.
Eu passava por lá.
É verdade. E foi na faculdade, então, que a coisa pegou.
É, e aí, jogando lá, acabei indo para a seleção adulta, né? E aí, depois as coisas foram evoluindo, né? Você vai se especializando. Tive um monte de sorte na minha carreira, como jogador.
Sim.
E sorte porque também gostava muito e trabalhava e treinava muito para isso, né? E as coisas aconteceram. Eu passei 18 anos como jogador da seleção, até o final da carreira, que foi muito legal.
Levou muita porrada?
Bastante.
Deu muita porrada?
Bastante.
Então tá tudo certo. Eu não sei se o Tavares sabe, mas assim, a criação do rugby é uma história muito louca.
Pois é.
Isso me foi passado por Chico Malta, né? Que praticou, e falasse que, na verdade, a história que ele me contou é esse Martoni vai ter que afirmar isso.
O Ari manja, né?
Os caras estavam jogando futebol e tal, e tinha um bebum lá, e ele achou o jogo meio esquisito, porque não saía gol, e ele pegou a bola e saiu correndo pro gol, e os caras foram atrás dele, e daí eles entrou no gol e falou gol, e tinha um inglês olhando de longe e falou assim, isso dá um jogo legal. Tem a ver essa história?
É, todo esporte precisa de uma lenda, né? De um mito, né?
É uma boa lenda essa. Então, um bêbado criou o rugby.
É, eu já ouvi dizer assim que não existe nenhuma bobagem maior do que dizer que o William Webb Ellis pegou a bola com a mão e saiu correndo. Eu já ouvi, já li isso mais de uma vez. É, eu prefiro acreditar que não tem comprovação para dizer isso. É o que eu prefiro acreditar. Né, que não tem uma prova que realmente o William Ebelis pegou a bola no meio do jogo de futebol e saiu correndo.
Uhum.
Né? Mas eu gosto do mito.
Um mito interessantíssimo.
Eu gosto do mito que você criou em
relação. E o nome rugby é por causa do local, né?
Da cidade, da escola, né?
Escola de rugby na cidade de rugby.
Aí, então, Chico.
Era o futebol. Na, era o futebol jogado em rugby. O rugby antes chamava rugby futebol. Porque era o futebol da cidade de rugby.
Até hoje, os times chamam não sei o que, RFC.
É.
Rugby Football Club.
Tá bem o time no campeonato? Futebol?
com a ressalva de que até a gente está falando de muitos anos atrás, até o futebol era. Até o futebol era muito diferente do que é o futebol hoje. Inclusive, tem linhas de estudo que dizem que a figura do goleiro não existia nessa época e foi criada no futebol para atrair jogadores de rugby. E o goleiro, você inicialmente, tá podia pegar a bola em qualquer parte do campo.
Sensacional! Uau, hein? Rogério Ceni.
Coisas que você não tem dúvida, né? Que o rugby realmente nasceu na Inglaterra.
Sim.
Isso é fato. E que Charles Miller trouxe o rugby para o Brasil.
Tá, ok. E a evolução desse esporte, né? Porque ele deve ter começado com uma regra, sei lá.
Ah, sim.
Ó, o seguinte, vocês vão para lá, a gente vai para cá. E a coisa foi evoluindo. E o que eu pude ver na Copa do Mundo é que, assim... Cara, não deixa nem. Eu não fiquei. Em nenhum instante eu fiquei com alguma dúvida. E quando eu cheguei a ficar com uma dúvida, será que foi try, não foi? Daí chega o juiz e fala assim: sabe que eu tô na dúvida? E daí ele chama lá o telão, daí ele fala assim: vamos ver no telão. Daí ele fica ouvindo opiniões de várias pessoas olhando o telão. E daí mostra a cabine dos times e eles estão vendo
isso.
No monitor. E o estádio tá vendo.
E ouvindo.
E daí. Ele, no microfone, que vai pro estádio, vai pra televisão, ele fala, eu estou na dúvida. Tavares, você não tem a menor dúvida de que assim que a coisa vai se resolver, velho. É muito louco, cara.
Mas é o que a gente tá brigando pra tentar fazer agora com o futebol, né?
Mas você acha que chega possível lá? Porque isso é tão improvável. Porque o que eu percebo, assim, fica lá os dois capitães, né? Ele fala assim, então, só um instantinho. E ele fala assim, não foi try. E daí o capitão que se saía prejudicado, ele fala assim, ok. Mas só, então vamos jogar. E assim numa boa, velho. Um puta monstro. Que deve comer carne crua no vestiário antes de entrar, entendeu?
Alguns enjaulados.
Os olhos assim mesmo. E os caras falam assim, ok, obrigado. E sai. E assim, é tudo muito claro, velho. É tudo muito... Não deixa a menor dúvida, cara.
É, porque a lisura é o principal objetivo do esporte.
E você estava me falando no começo do programa, antes de estar no ar, que isso vem da formação do menininho lá que começa a jogar
claro, o rugby, não é isso? Claro, o rugby é um esporte de impacto e contato. Sem árbitro, não dá para jogar rugby. Simplesmente não dá. Você tem muitas questões para julgar durante o jogo.
Uhum.
Então, o árbitro é tão importante quanto os jogadores. E mais, a lisura.
Sim.
Então, você aprende que é o melhor caminho... é tratar o árbitro como uma peça importante do jogo. Okay. Assim como é a chuva, como é a questão do gramado, como é o adversário. Você não controla isso. Então, se você não controla, respeita.
Entendi.
Você imagina, você monta um time, treina os caras a semana inteira, chega no jogo, chove. Aí você vai brigar com Deus e fala, cara, bem agora. Se a gente vai jogar, não dá pra gente jogar, tá chovendo. Não, não tem. O árbitro é igual. Ele vai tomar as decisões dele. E o rugby procura fazer justiça. Por isso que não tem violência entre torcidas. Uhum. O estádio é lotado, sim. Ninguém briga, não, todo mundo se diverte.
Não tem briga,
não, tá tudo misturado.
É.
A gente já, eu já vivi. Aquelas
mamadão.
Mamadão, vende cerveja, todo mundo se diverte. É um esporte que faz a diversão.
E existe alguma polêmica histórica na história do rugby? Algum jogo que ficou pra história, assim, em Copa do Mundo ou não? Que tá, puta, essa foi o juiz que...
Tem a semifinal daquele famoso 1995, quando Mandela utilizou o rugby para unir a nação, a Rainbow Nation. É uma história longa, mas o rugby era mal usado na África do Sul. Os brancos segregavam os negros, inclusive, para jogar rugby. Então virou um esporte branco. E aí o nome Springbok, teoricamente, era o nome da seleção sul-africana de brancos. Quando Mandela entrou, ele não tirou o nome. Ele manteve e conseguiu unir o povo. Mas, na semifinal, o juiz ajudou. Porque a última bola do jogo, a França poderia ter ganho.
É mesmo?
Claramente, e o juiz acabou o jogo.
Foi um jogo debaixo de chuva.
Foi um jogo debaixo de chuva, exatamente.
Derek Bevan, o juiz.
Derek Bevan, nunca mais esquecemos.
Mas ninguém se apega a isso.
Não.
Os franceses não se apegam a
isso. Machou, não
vai
machou.
Achar um francês do mundo que vai falar assim, perdemos a Copa do Mundo de 95 roubado.
Entendi. Olha, sábado a gente viu a eliminação da Inglaterra, né? Isso. Dentro de casa. Uhum. E é muito triste, embora compreensível, porque era um grupo da morte. E aí você volta, talvez o lance mais polêmico foi na final da Copa do Mundo em Paris 2007. África do Sul e Inglaterra. Aos 15 do segundo tempo, a África do Sul ganhava 3, 4 pontos. O jogador inglês vai pro gol, que é fazer o try, apoia a bola. O juiz dá o try, é o TMO, que é o video referee lá. Fala, peraí que eu vi alguma coisa. Até hoje o lance é inconclusivo. Se ele encostou na linha, se encostou na linha lateral, ele saiu de campo.
Sim.
Antes de apoiar a bola ou não. O juiz não deu try.
Parece que a meia dele encosta na linha.
A meia. Não, mas é tão detalhe, é tão milimétrico. Mas o pior não é isso.
Tem hora que você vê o lance, você acha que encostou. Tem hora que você vê o lance que você acha que não encostou.
Esse jogador...
E como é que resolve? O juiz fala assim...
É inconclusivo, eu não vou dar o ponto.
Saquei. Então, e todo mundo aceita.
Todo mundo aceita. E quando acabou o jogo, a imprensa foi direto nesse jogador que chama Mark Cueto. A entrevista dele, a gente transmitiu ao vivo, foi uma das coisas que quase eu chorei. Ele falou, olha, parabéns para a África do Sul, primeiro lugar. Parabéns para o árbitro. Eu acho que eu fiz o try, mas se ele acha que eu não fiz o try, eu vou respeitar. Então, a África do Sul é legítima campeã, que a gente tá muito feliz de ser vice-campeão. É de chorar, né, cara?
Nossa, sensacional, cara. Isso é o ideal.
Isso é o mundo ideal para o esporte mundial, né?
Para
as nações mundiais, na verdade.
Isso é maravilhoso,
mas o Ari tem a melhor frase do ano sobre rugby. Fala aí, Ari, deu.
Que o rugby caminha na contramão do mundo.
É, não é?
Totalmente.
É, não é?
Totalmente.
É especialmente do esporte nacional, futebol.
Pô, o mundo,
se vai pro outro lado, né?
O mundo gera o ódio. Gera o ódio, né? Tá todo mundo hoje vivendo a cultura do ódio, né? Ah, eu queria que essa, não sei o que, morresse, eu queria que caísse da ponte, eu queria que não sei quem quebrasse a perna, eu queria que... O rugby não, cara. O rugby...
Os caras se matam lá dentro na boa, na lealdade, né?
Isso aí. E aí
o terceiro tempo?
Sai do jogo, comemora.
E aí você tem um paradoxo estético, né? Porque o primeiro impacto de quem nunca assistiu rugby e assiste é, meu Deus.
Nossa, que
é,
jogo violento.
Exatamente.
Nossa, exatamente. Pô, como esses caras se batem. Ô.
É a famosa frase.
Cadê o esporte?
O rugby é um jogo... O rugby é um jogo...
De animais.
De animais praticado por gentlemen. E o futebol é um jogo de gentlemen praticado por animais.
Cara, eu lembro de, assim, dos jogos que eu assisti, eu lembro de algum momento rolar um cartão amarelo, assim, é, tipo, quando um cara intercepta uma...
Bate a
mão no, na perna do cara e assim... Ou então o cara, sei lá, ele... Mas nunca passa um lance, tipo assim, ele foi espertinho, ele tentou sacanear. E assim, em algum momento que ficou alguma suspeita, eu vi o estádio vaiando.
É.
Uma atitude antidesportiva.
Mas
né?
Isso também é uma coisa que tá caminhando, eu acho que quase todo esporte, exceto futebol, né?
Exceto futebol.
É verdade,
né? Quase todo, exceto futebol, e eu digo futebol europeu também não adianta, e até o próprio futebol que está sendo jogado agora na MLS também não adianta.
Não, mas eu vejo, se você viu a final do US Open de tênis, então o Djokovic lá jogando e tal, e assim, a plateia absolutamente contra o Djokovic, torcendo pelo Federer, assim, independente, assim, sendo agressiva com o Djokovic. Eu não vi esse fair play das torcidas em cima do Djokovic.
Mas essa coisa do truque é uma coisa que, pra cultura...
mas não sei se fair play é do truque.
Pra cultura do futebol, por exemplo, se você quiser fazer um traçar um paralelo com o que acontece no rugby, você tem que imaginar que 50 anos atrás, quando o primeiro cara cavou um pênalti, ele ia
o cara falar, não, ó, eu cavei.
Mas não é nem pelo público ou pelo juiz. É o capitão do seu time. Exato, e no rugby é assim, se o cara tenta fazer uma gracinha, ele é repreendido primeiro pelos próprios dele, pelo time dele mesmo.
E sem contar que o futebol ainda tem aquela esperteza que eu me lembro que a Adidas vendia um casaco da Argentina até pouco tempo atrás, que dizia atrás o casaco, la mano de Deus, né? Os caras se orgulham de fazer verdade. Um gol errado, entendeu? É totalmente o contrário. Os caras historicamente se orgulham de ter roubado numa Copa, entendeu?
Hoje a gente teve Uruguai e Fiji. O primeiro lance do jogo, é uma coincidência histórica muito interessante. No primeiro lance do jogo, o fijiano foi apoiar para fazer o try, ele tomou um tackle de um uruguaio. Aí, a casualidade do destino. Que você, para taclear, você tem que colocar o ombro nas pernas do adversário e segurar. Você não pode dar tackle sem segurar.
Tem que usar o braço.
Tem que usar o braço. Os braços, que é perigoso. E ele fez sem. O fijiano não fez o try. O juiz deu o try. Ele fez penal try. O try é debaixo dos pós. E esse jogador tomou um amarelo. Se você volta a 2010, camisa 9, aí que é a coincidência. 2010, Uruguai e não lembro quem, quartas de final, Gana. No último minuto, Luizito Soares pôs a mão na bola, não foi gol de Gana. Isso. Ele foi expulso.
Foi pênalti, o cara defendeu o pênalti.
O cara defendeu o pênalti. No rugby seria gol. E ele expulso.
Sim, sim.
O Gana teria ido pra frente na Copa do Mundo.
Claro.
Esse tipo de justiça que a regra do rugby tenta preservar. Por enquanto tem conseguido. É óbvio que quando você fala numa magnitude ainda maior, talvez mude tudo. Mas por enquanto é preservado.
Bom, todo mundo sabe que... Diga.
Sabe um negócio que é bizarro? Que extrapola o limite do campo. Extrapola o limite do campo, assim, de longe. Quando você entra no ambiente de rugby, é do voluntário ao torcedor, ao cara que está trabalhando, ao segurança, ao assessorista do elevador, ao cara que te presta uma informação, ao cara...
Isso é impressionante.
É incrível.
Você vê Twicker, né? E o Emblem, né? Todos nos trataram muito bem.
Mas o ascensorista não mandou tão bem que eu tô sabendo.
Mas o Emblem é um estádio de futebol. As pessoas que trabalham lá estão ligadas mais ao futebol.
Tô ligado com o futebol. É incrível. Perfeito. Como tem animosidade.
É impressionante.
É mesmo?
Você sente.
Que louco, gozado. Né, cara? Estranho, né? É, o que eu vejo, as comparações só podem ser com o futebol, claro. Porque é o que eu assisto sempre.
Sim.
E eu
e é legal,
cresci,
né? A gente adora futebol.
É, claro. Lógico. Mas esse mesmo lance do cara do Santos lá, que o cara fez o pênalti, mas daí ele ficou na miúda, e daí o outro que levou o cartão, e daí criou toda aquela polêmica com o juiz vai falar com o Bandeirinha, e daí ficou... É uma malandragem, uma coisa esquisita, né, cara? Daí o juiz expulsa um cara nesse último fim de semana e o cara vai pro vestiário, e daí o juiz fala assim, oh, eu acho que eu errei, não sei como ele descobriu, mas assim, eu errei, chama ele de volta. É uma coisa que você fala assim... Pô.
É aquele cenário assim, somos todos aqui malandros, quem vai ser o primeiro a não ser? Eu que não vou ser.
Esporte TV, somos todos campeões, é isso. Tavares torce pro Colorado, torce pro Internacional, ficou triste com a saída do Aguirre.
Sim.
Não achou suficiente a chegada do Argel.
Não.
O time tá desmontado.
Sim.
Tá desanimadão pra torcer no Campeonato Brasileiro.
Parei de pagar mensalidade de sócio, sendo que 10 anos que eu não moro mais em Porto Alegre, eu pagava ainda, mas não pago mais agora.
O que aconteceu com o seu time?
Aconteceu má administração. Cara, tudo é má administração.
Desmanche,
tudo. Vai de país a futebol isso aí. Tudo é má administração, a galera botando dinheiro onde não deve, guardando dinheiro onde não deve guardar também, gastando onde não precisa gastar.
Sei. Existe um paralelo entre a história do Osório e do Aguirre?
Total.
Do cara chamarem um estrangeiro.
E um cara que fez um trabalho bom, só que aí o time começa a se desmantelar, vira uma sucata.
Isso.
E, só que o seguinte, cara, a gente tem reserva lá que a gente tá pagando 700 mil.
700 pau?
É. Pra
700 mil reais?
É, pra reserva.
São reais? É... Fala aí, Silvio.
Não, mas deixa eu falar assim, o Inter pode é meio chato dizer isso, não vendo no Colorado, mas se o Inter seguir o exemplo do Grêmio, o técnico que ganhava 700 saiu, entrou o Roger.
Exato, exato.
Um elenco que tinha Kleber e Barcos que ganhavam 500 e 600 saíram, então um Luan que ganha sei lá quanto.
Não, acho que o futebol brasileiro tem que ser assim, na verdade. Eu acho que um time que nem o Inter não tem capacidade nem moral pra ficar pagando 1 milhão pro D'Alessandro. Embora o D'Alessandro seja um ídolo. Nada.
entendeu? Mas a gente não vive num país que saiu se paga
do,
um milhão.
Saiu da realidade.
Saiu da realidade. A gente já tinha discutido isso no último mês que eu vim sobre o teto do futebol, né? O futebol deveria ter um teto. Assim como até a NBA tem um teto, né? Tu pode pagar tanto, ou um clube pode gastar tanto com um jogador por temporada, né? O futebol deveria ter também.
Você sabe que no rugby tem.
É, isso, mas é maravilhoso tem, né? Isso.
Uhum. Tem o um piso mínimo e tem o teto máximo.
Não, você não tem um mega milionário
no não rugby. Tem. É porque é coletivo. Não dá. Não dá. Não dá.
E como é que funciona? Aí uma pergunta para o campeonato mais local mesmo. Como é que funciona o draft do rugby? Existe um draft de rugby?
Não.
Não.
Não, não, aí o formato
é de livre empresariamento.
Exatamente. E não é bem feito. Poderia ser melhor feito, sim, digamos sim. Assim, né? Sim. A gente já teve jogadores brasileiros que não foram observados por treinadores e times grandes, porque o cara falou, vou pôr meu emprego para contratar um brasileiro, cara. Todo dia desce aqui neozelandês, australiano, argentino e sul-africano. Para que eu vou contratar um brasileiro? Meio paralelo com o nosso futebol, né?
Entendi.
Você vê um neozelandês jogar futebol aqui, o treinador fala, não.
É, quando chegou o chinês, né? Chegou o chinês no Corinthians, foi uma polêmica.
Exato,
uma polêmica. Né?
Exatamente, eu me lembro dessa história.
Como é que chamava o chinês?
Zizal.
O Ali devia saber.
Mas o draft é uma das coisas.
Pergunta pra Gabriela, Ali. Ela sabe.
Eu queria saber se a gente pode ouvir o Argel, técnico do Inter, estavam falando dele.
Ouviu o Argel?
É.
Opa.
Você quer ouvir?
Genial.
Estamos no pneu do carro, um carro em andamento, né? E por isso que a gente tá aqui. Se a gente não tivesse aqui, né? Não teria por que estar aqui. E o futebol, às vezes, quando você chega, é uma coisa. E aí, quando você passa, 30 dias depois, é outra. A verdade de hoje é a mentira da manhã. Né? E a mentira de hoje é a verdade da manhã. Né? Então, você nunca pode dizer nunca.
Eu sou mãe.
Que bonito, hein? Cara, olha.
Profundo, né? Profundo.
Profundo, cara. Profundo.
Sensacional, né? Eu acho ele melhor que o Dunga. Apesar do penteado ser parecido, do jeitão ser parecido. Eu acho melhor que o Dunga.
Em tempos de livro pra colorir, filosofia vem. Vem sempre
depois
bom.
Depois dessa declaração, né? De um ídolo do Internacional, a gente podia ouvir um som, né? Tava trazendo um disco novo.
Tô esquecendo o carro, já trago depois.
Não, mas ok, mas assim, como é que tá isso? Se você fez uma turnê com o Humberto Gessinger.
Eu fiquei 3 anos com o Humberto, né?
Tocando com o cara. Esse é
um disco,
ídolo.
DVD, meu ídolo,
cê,
total.
Você ama tocar com o cara e saiu pelo Brasil inteiro. Eu acompanho você no Twitter. Você tava a cada fim de semana num lugar. E agora
não, agora eu tirei um tempo do Humberto, mas não saí do Humberto. Assim, né? a gente deixou bem claro isso quando eu fui dar esse tempo agora para fazer a minha turnê.
Sim.
E comecei a turnê do disco novo já. Fiz 4 capitais, Porto Alegre, São Paulo, Floripa, e ontem fiz Curitiba. E, bom, depois eu olho a minha agenda aqui, mas faço agora Bauru, interior de São Paulo, e depois volto no Nordeste, já faço Recife, Fortaleza. E vou pela primeira vez na vida pro Acre agora também. Então,
uau! O Acre!
Consegui.
Me conta do Acre depois.
Pode deixar.
Olha só, mas assim, não é uma novidade pra você, né? Quando você tava com a Fresno,
não,
você saiu da Fresno, você já gravou o disco solo.
E depois também já saí em turnê com o Berto. Sim. Então assim, não cheguei a ficar tempo sem tocar, assim. Nunca, até quando gravo discos, assim, gravo, tenho que organizar bem o tempo, porque eu nunca parei de fazer turnê, né?
Sim.
Até o músico brasileiro não pode parar de fazer turnê, porque a gente não é o Metallica, que pode parar um ano, 2 anos em casa.
A gente não é o Metallica.
Então, eu sempre tô bem acostumado a sempre estar fora de casa também tocando.
Vai ter um tempinho pra produzir umas faixas com os avós?
Claro, óbvio, com todo prazer, na verdade.
Você vê que eu tô firmando esse compromisso, né?
A hora você tá falando já isso.
É, a hora. Mas enfim, vamos ver um som então desse disco novo.
Que uma coisa, e a verdade de hoje é a mentira de amanhã, né?
Isso, o carro, não entendi o lance do carro, mas enfim.
Bom, o nome dessa música é Carta aos Desinteressados. Dizem pra eu parar de fumar, de beber, de tomar meus remédios, não pouse em Congonhas, não voe perto dos prédios, dizem como eu devo agir. Quais são os meus direitos? Eles que sabem de tudo. Todos os meus defeitos. O que eu faço da vida? Cadê o dinheiro no extrato? Tenho que ficar quieto quanto ao mundo. Enquanto o mundo é cada vez mais chato, tá na hora de dormir. Mas eu não tô cansado. Abraço o travesseiro, garoto, e finge.
finja que ela está do seu lado. Só quero tomar conta de mim e esquecer você. Dar meu tiro pro alto, fazer errado só mais uma vez. Só quero que isso chegue ao fim, até o fim do mês. Vou aprender a me fazer de louco, pra não perder a minha lucidez. Quem são os mal educados que querem me ensinar como eu devo agir, prosseguir e lutar? Sempre dizendo que é melhor pra mim, sempre tentando arrancar algo de mim. Eu não sou super-herói, eu não sou especial. Eu não preciso da ajuda de ninguém legal. Eu não te peço esmolas, nem pedaço de pão. Não tem remédio pro meu coração. Só quero tomar conta de mim e esquecer vocês. Dar meu tiro pro alto, fazer errado só mais essa vez. Só quero que isso chegue ao fim, até o fim do mês. Vou aprendendo a me fazer de louco, pra não perder a minha lucidez. Quem vocês acham que são? Quem vocês pensam que sou? Ninguém vai me segurar quando eu cair no chão. Eu já caí no chão, ninguém me deu a mão.
Trouxe meus ovos.
Obrigado. Os dois. Trouxe meus dois ovos.
Para acompanhá-lo. Chacoalhei os ovos na música.
Nada mal, hein?
Excelente. Como é que chama o disco?
Bom. É Saca la Muerte de Tu Vida.
Saca la Muerte de Tu Vida. É, esse lance... Trouxe também uma marmita.
Na Tupper verdade, você trouxe uma Tupperware vazia, né?
Comi. Eram castanhas. Ó, ovos, castanhas.
Ah, o documentário de ontem fazendo efeito, hein?
Muito efeito, muito efeito. A gente vai chegar nisso. Na verdade, eu queria entender, assim, voltando ao Marconi, esse papo do rugby.
Sabia que o Martoni toca piano clássico, violão, guitarra? Para,
sério. A gente vai montar uma bateria. Banda, Esteban.
Boa, bonito. Já tô. Aprendi lá no... Aprendi lá no Conservatório Musical Lins e Vasconcelos.
Claro, lógico. Você conhece a área? Sim, claro.
Ainda tem,
sim.
Até hoje tem.
Meu primeiro professor morava ali pra cima da Silveira Campos, quase perto da casa do Alfredo Volpi.
O Volpi.
Mas eu tive muita sorte, porque no térreo do apartamento de prédio onde eu morava, era a casa de um cantor de ópera. Tá. E a filha era professora de piano. Então, aos 6 anos eu fui aprender violão. O professor de violão era meio chato, assim. E a professora de piano era muito interessante. Pulei no piano e fui pro piano. E assim, era próximo ali, né? Ah. Mas você estudou piano no conservatório? Você foi além nisso? Assim? Você continuou?
Ah, eu estudei piano clássico, né? E bastante bateria.
É nada.
É verdade.
Olha o cara, dá pra montar uma banda,
Esteban. Tem uma banda pra
montar. Tu é um guitarrista, quer dizer, na verdade é baixista, guitarrista, pianista, mas assim, você toca guitarra.
Toco.
Eu faço um baixo. Maravilha. E o Martoni faz a bateria.
E a Gabriela é empresária.
Gabriela é empresária, o Guarim vocalista. Né? Que tal? Tá feito?
Tá ali, né?
Tá feito? Acabou, tá feito.
Acredito que não iremos tão bem.
Me fala do rugby no Brasil, como é que tá?
Olha, o rugby no Brasil tem crescido muito. Com a volta do rugby para os Jogos Olímpicos, financeiramente foi importante.
É.
Daí você tem mais apoio empresarial. Você tem questões governamentais, os olhos se voltam para o Brasil por conta de sediar, inclusive a próxima, os Jogos Olímpicos. Uhum. Né? Então isso deu um up realmente importante financeiramente para o rugby. Porém, é o rugby de 7 que vai para os Jogos Olímpicos. O rugby de 7 está para o rugby de 15, vamos explicar assim, como o
Futebol Society?
Não, acho que menos, acho que o vôlei, o beach vôlei.
Ah, mesmo, é? Nesse nível,
é? Nesse nível, porque é jogado no mesmo campo.
Ok.
Com 69%, uhum. Um campo igual de futebol, só que com 7 jogadores de cada lado.
Uau!
2 tempos e 7 minutos. Isso que chama 7-a-side.
2 tempos e 7 minutos?
7 minutos, por um de intervalo.
É um rugbyinho.
É um rugbyinho.
Os caras correm.
Correm muito, é muito rápido. em 3 dias você consegue fazer um evento da magnitude de Jogos Olímpicos.
Entendi, entendi. Né? Ah, lógico, porque o campeonato de rugby, o mundial, por exemplo, dura 2 meses?
43 dias.
É,
muito entendi, tempo. Claro. Aí não daria, né? E também não teria interesse financeiro, né? O mundial de rugby é o segundo maior evento no mundo financeiramente.
É mesmo?
Só perde para o futebol de individuais, né? Em cima deles tem os Jogos Olímpicos. Então, assim, não teria interesse. Para um país emergente no rugby como o Brasil, entrar nos Jogos Olímpicos foi importante. Veio dinheiro, veio mídia, isso ajudou muito. E aí você também desenvolve o 15.
Vai ter o Brasil no rugby?
Vai, masculino e feminino. O feminino, inclusive, é medalha de bronze.
Ó.
Oh. Foi medalha de bronze agora no Pan-Americano.
Uhum.
Ele tem 11 títulos sul-americanos. A gente é muito melhor que os argentinos no feminino.
Ah, Los Pumas?
Los Pumas.
Opa! Opa! Como é que fala?
Las Leonas.
Chupa.
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 Chupa! Chupa, nego.
Ô, Thunderbird.
Sim, sim.
O nosso ouvinte de Brusque, o Célio Bruns, que é
Brusque! Muito...
Sim.
Sensacional, Brusque.
Exatamente.
Conheço muito.
Você conhece Brusque?
Da cidade, lógico. Fiz muito show em
Brusque. É mesmo?
Terra do ciclismo.
Não, Brusque é a terra da Tânia Carreiro, inclusive.
Entendi.
Ela fazia uma propaganda lá.
Ele tem uma pergunta para o Estevão, ele é muito fã. Sim, seu, Estevão. Ele
imaginava.
E disse que dia desses ele viu que você postou uma camisa do Belgrano,
sim,
os Piratas de Córdoba. Ele quer saber qual é a sua preferência na Argentina, se foi uma postagem aleatória.
Não, enfim. Cara, eu simpatizo muito com o Belgrano porque, na verdade, eu tenho amigos em Córdoba, né? Então, aquela história, amigo traz presente, traz camisa do time, e aí tu leva a camisa do Inter também pros caras, mas é... Na Argentina, a preferência é pelo River Plate mesmo, pelo time da capital.
E em Santa Catarina ou Brusque, né? Você não vai falar que não é, né?
Cara, sabe que eu como gaúcho, né? Eu como gaúcho, sabe que Santa Catarina a gente tava tentando entrar com mandato pra tirar os 5 times de Santa Catarina do Campeonato Brasileiro.
É, mas o River tem uma parada dura pela
mas
frente,
mas eles vão,
viu,
se tirar sozinhos, né?
Não é isso, Chico?
Não, mas olha aqui, ó, o River é o Inter em 2006, cara. O Inter foi lá com o Adriano Gabiru e ganhou do Barcelona com o Ronaldinho e Messi na reserva.
Uhum.
E agora o River tem o Barcelona. Tem o Mega Barcelona agora, né? Que é o maior Barcelona pra mim de todos, mas. Tem é o River também, né?
O River, você quer dizer que o Caipira fala? O River?
O River.
Não, quero dizer que o
River tem que fazer uma longa-metragem sobre o River. Cara, tem que ter um diretor aí que faça uma longa-metragem sobre o River. Da segunda divisão ao Mundial.
Imagina! Na Copa Sul-Americana.
Ah, na Sul-Americana não sei, é River Plate.
River Plate. Então, é, o River Plate, eu tô falando.
Eu tô falando do Mundial Interclube.
É, eu tô falando do River Plate também.
Né? Que vai jogar na Sul-Americana contra quem?
Chapecoense.
E aí, tá preparado, mano?
Que botou 5 no Palmeiras, né?
Você tá pronto pra pegar o Chapecoense?
Também,
e aí?
Podemos dar assunto.
Tá tremendo, mano? Tá tremendo?
Olha, cara, eu vou dizer que é o seguinte, como eu não sou também um torcedor, assim, né, fanático do River Plate.
Você tá tremendo.
Mas é como o Colorado já tomou 5 da Chapecoense, e como o Colorado que perdeu pro Palmeiras semana passada, e o Palmeiras tomou 5 da Chapecoense.
É.
Acho que Chapecoense tem alguma coisa.
É o melhor time do mundo, né?
É,
Chapecoense?
Né?
Ah, ganhou do Inter e do Palmeiras.
Do Palmeiras,
o Inter e do Palmeirense aqui do lado, vamos concordar.
É que não deixaram o Palmeiras fazer o Haka.
É isso.
É.
Tem um Haka Palmeirense?
Ah, se o Palmeiras fizer Haka, não perde.
Mas Antônio, tu torce pro Palmeiras?
Torço.
É ótimo. Tá torcendo. Cabuci,
tal. Não tem jeito, né?
Me diga uma coisa. Oi. Tem Haka Palmeirense? Não,
não tem.
Não, né?
Não tem. Ainda bem que não.
É. Mas Belgrano tem time de rugby, né?
O Belgrano tem mais é de Buenos Aires. Aí não é de Córdoba. É marrom e amarelo, se não me engano, o Belgrano. De rugby.
Los Pumas, né? Sabe que eu não consigo torcer pra Argentina nem no rugby?
Pô, eu torço quase todos os esportes, torço pra Argentina.
Sei que eu tenho algum problema com a Argentina, não sei. Acho que, como é que é? Eu sei, Los Pumas.
São muito bons.
Estão classificados.
Estão, já estão nas quartas.
Estão nas quartas. Aliás, quais são os 8 times?
Olha, classificados a gente tem Nova Zelândia, Argentina, Austrália, País de Gales, África do Sul.
Irlanda e França.
Tem uma vaga aberta ainda entre Escócia e Japão.
Sim, o que você acha que leva?
Deve levar a Escócia, mas o Japão é uma grande surpresa.
Mas o mundo torce pelo Japão.
É, o mundo torce pelo Japão. É, torceu pro Japão ali naquele jogo?
Esse jogo é bizarro. O jogo que o Japão ganhou da África do Sul.
Foi demais,
maior zebra da história?
Maior zebra da história de todos os esportes.
Mas ganhou na valentia, não é isso?
Ganhou na coragem ali no final.
Na coragem, né?
Verdade.
Mas isso é verdade. Foi considerada... eles dizem que seria como, sei lá, se San Marino ganhasse da Inglaterra na Copa do Mundo. É um negócio assim.
É muita coisa.
Porque no nível que as duas seleções estão, o Japão jogou o máximo que ela pode jogar. Mas o Japão jogando o máximo que o Japão pode jogar, é para perder de 30 ainda. Para perder de 20 ainda.
Deve ter abalado então, a seleção sul-africana, isso.
Então.
Demais.
Mas foi, acho que foi até bom para eles.
É, no final, foi tão catastrófico, né, pelo lado sul-africano, que a coletiva pós-jogo foi inacreditável. Nunca tinha visto isso. O treinador chegou lá e falou: desculpa, não tem o que falar. Mano. É mesmo, a gente pede desculpa para a nação sul-africana. É impressionante. Impressionante. Isso cairia bem muita coisa.
É o 7x1 da...
É o 7x1.
É, não tem que contestar, né?
Não é 7x1 porque... Acho que não deve existir 7x1 no rugby, né?
Não, então, lá na Inglaterra, eles consideram... Eles
não estou falando de pontuação, estou falando de moral.
O 7x1 são duas equipes grandes, né? Então, a gente até contrapôs isso lá para eles, né? A gente falou, pô, como o maior zebra da história, o Brasil, ano passado, né?
É.
Mas aí eles colocaram, não, veja bem, em 1950, a gente recebeu a notícia que a Inglaterra tinha ganho de 10x0 dos Estados Unidos, no futebol. E a gente publicou. Quando a gente foi ver, não. Era 1x0 para os Estados Unidos. É considerado a maior zebra da história.
É.
E agora, esse do rugby, porque o Japão, uma nação emergente, mas incomparável com o África do Sul de rugby, ganhou. Então, essa é o pegada.
A desclassificação da Inglaterra dá para ser considerada um 7x1 na Inglaterra?
Pro não. Rugby?
Não, né?
Não, não, porque era um grupo muito difícil. Poderia acontecer. A pena que aconteceu exatamente com o anfitriã. Mas era perfeitamente factível.
Mas os ingleses não ficaram tipo assim, esse Marim, esse Del Nero do rugby.
É, tá se contestando muito o técnico agora, né? Eles estão lá contestando bastante o técnico da seleção inglesa, o que...
Mas eles ameaçam entrar no parlamento, jogar
não,
bomba.
Não.
Mas não, né? Porque sabe como é que é quando acontece alguma coisa?
Mas o que é uma sacanagem, né? O que é uma sacanagem,
claro.
É porque a gente estava conversando... O presidente da Federação Inglesa de Rugby passado era um cara que não era do rugby.
É, exato.
Era um cara que não fazia ideia, que era um escocês, maluco.
Era um CEO que veio do tênis, né?
Então... Ah, o cara que era do All England Wimbledon lá.
Isso.
Veio do tênis para gerir o rugby. E aí ele saiu e o Lancaster pegou essa seleção do nada, quatro anos atrás.
E rugby é um esporte assim que você...
A Inglaterra foi mal na Copa de 2011, né?
Foi mal na Copa de 2011. Ele reformulou. Em março desse ano ele ganhou de País de Gales. A Inglaterra ganhou de País de Gales. Em novembro ganhou da Austrália. Novembro agora.
Bastante bom.
Há pouco tempo. Sempre se manteve entre os 5 melhores do mundo. Você não pode julgar um trabalho desse por 3 jogos, né? Fazer
claro,
dois.
Lógico.
Que eram perfeitamente possíveis que fossem derrotas. Eu, pelo menos, tenho esse viés. Tanto que no estádio, 82 mil pessoas, 81.500 inglesas, né? Acabou o jogo, todo mundo aplaudiu os dois times.
Ah,
okay. Ninguém chiou, ninguém, sabe?
É tudo fair play, que tá louco.
até irrita.
Você sabe que os ingleses eles tomaram a injeção de educação...
Quando nascem.
Eles, não é possível.
Mas aí tem a questão do hooligan também, né?
Cara,
aí a gente passa pro futebol e já vira...
Mesmo isso.
Cara, mas pelo amor de Deus, os caras são educados demais.
No caminho.
Os caras te pedem desculpa na hora que você vai pedir uma informação pra eles. Pô, já tava irritando já.
Acho que era um climão lá do rugby, viu? Porque assim...
Será?
Ah, eu já ouvi falar... Amigo, já fui perseguido na Inglaterra e até falaram assim, ó, pula e volta pro teu país. Eu já vi essas coisas. Não é todo inglês que é tudo isso também.
Pô, com a gente deu sorte.
Mas você
sorte,
é um cara então. De sorte, né, Ari? Você com o Martoni ainda por cima. Os caras olharam pro Martoni e falaram assim, vamos respeitar. Não é? É isso. Fala ali, Chico.
Uma pergunta pro Martoni.
Diga.
É, depois da derrota da Inglaterra, da desclassificação, que abalou toda a ilha, né? Saiu uma matéria muito interessante dizendo que um dos grandes problemas é que o rugby ainda era um esporte de elite na Inglaterra, onde se jogava nas escolas privadas, né? E nas escolas públicas, na população de baixa renda, as pessoas sempre optavam mais pelo futebol. E que eles que queriam democratizar mais o rugby na Inglaterra também. Que, não é que o rico não sabe jogar rugby, mas é que acaba diminuindo a chance de outras pessoas poderem praticar mais o esporte. E é um questionamento, não sei se você concorda com isso.
Não,
o que
é verdade.
Você acha disso?
É verdade, sim. Existe todo um establishment do rugby pré, a gente está falando de 20 anos de profissionalismo, é muito pouco tempo, né? Então, pré isso, se usava mais nas escolas particulares, as escolas públicas ficavam um pouco de lado. Hoje já tenta se mudar isso, o que não é fácil, Porque para você jogar rugby, você pode jogar em qualquer lugar, desde que tenha grama. Então, por exemplo, no Brasil, por que que se pergunta, por que que o rugby, se o Charles Miller veio com a bola de futebol e a bola de rugby, por que que a gente adotou o futebol e adora até hoje, e por que que o rugby não? Porque tem um problema aí. Se hoje nós não temos escolas que têm parques esportivos para qualquer modalidade, você imagina para o rugby. Só na África do Sul que os caras jogam no intervalo de operário da Volks contra a Ford no asfalto. Mas os caras são tudo maluco.
Imagino.
Você imagina, né?
Sim, imagino.
De modo geral...
Haja Bertiolati.
A história do Bertiolati é a pior da nossa geração, cara.
É, né?
Você
é.
Tu passou muito Bertiolati?
E mercúrio cromo.
E mercúrio cromo. E depois Bertiolati falar que não faz efeito, tanto que...
E mercúrio cromo era altamente nocivo.
Eu usava mercúrio.
Mercúrio cromo.
Eu não confio mais no mundo depois do Bertiolati.
É.
Eu fiquei desiludido.
Eu tô esperando o pessoal falar que esse carro faz bem.
Esse questionamento do Chico aqui... Esse questionamento do Chico, o nosso João Castelo Branco, que é o repórter da ESPN lá, fez uma matéria sobre isso aí essa semana.
Isso.
E o que eu achei mais legal é que eles estão tentando democratizar mesmo o rugby. E o que eu achei mais legal é quem está tentando democratizar o rugby, que é o Príncipe Harry. Que ele adora rugby, ele é o presidente honorário da Federação Inglesa de Rugby. E ele conseguiu um fundo lá de 20 milhões de libras, eu não sei se é por mês ou por ano, para levar o rugby para as escolas públicas também.
Sensacional.
Pode, Gabriela.
Fazer um adendo, porque esse projeto da Inglaterra, ele também veio para o Brasil. Eles têm um projeto aqui de base que chama Try Rugby, que eles investem uma boa grana nas escolas, e eles têm mais de 6 mil crianças que eles treinam. Então, além da Inglaterra, eles também investiram no Brasil e em outras praças, assim, para disseminar o rugby no mundo.
Ah, esse Príncipe Harry é bonzinho, então. Na verdade, os dois príncipes estavam na abertura, não
é
isso?
É, tá, mas um torce pra Gales, né?
Um torce pra Gales, isso.
O William, né?
O William.
Então o príncipe deu uma força pro rugby nacional, é isso? Brasileiro.
Também.
Palmas pro príncipe! Palmas pro príncipe! Palmas pro príncipe, que realmente não resta a menor dúvida. A gente queria ouvir mais um som.
Mais um som? É. Opa, positivo. Sim.
É, Esteban, você depois precisa dar a sua agenda de show.
Ah, sim, já.
Porque passa. O pessoal tá perguntando. Opa, agora sim. Não.
Pode ir, bora vai.
Fácil passar por cima, olhar para os lados, andar desligado, inventar outras rimas. Se não soubesses minhas mentiras, toda a verdade do meu coração, eu viveria despreocupado, não estaria na tua prisão. Mas não tem tempo certo, não tem nenhum sinal, não temos nada escrito pra parte final. E não tem guarda-chuva pro nosso temporal, dançamos tango em pleno carnaval. Eu quero tudo que você quer, não quero nada de outra mulher. Preciso ficar calmo, não sei o que tomar. Tenho que ficar mudo quando quero gritar. E eu desesperado de tanto esperar, eu fico esperando telefone tocar, fumando minhas besteiras, tentando esconder que eu não sei ficar só e não quero aprender.
Estevão, esse disco você está lançando pelo Brasil. Você tem uma agenda de shows próxima? Porque era legal o pessoal saber para chegar lá. Você fez um show no Teatro Mars, eu ia lá. Voltarei... E daí o que aconteceu? Será que aconteceu? Nem lembro.
Ah, bom.
Mas aconteceu alguma coisa grave.
O bike dele furou o pneu.
Mas... Ele impediu. Não, foi uma coisa muito grave, assim, que eu lembro. Porque eu tinha planejado, estava na minha agenda lá no MAC. Tava.
Mas voltarei pro Teatro Mars, até quando? Já meio que pré para a galera. Dia 12 de dezembro faço show de fim de ano no Teatro Mars. Mas agora eu tenho 31 de outubro, Recife.
Ok.
É, dia 7, Bauru. Dia 28 de novembro, Campinas. 5, Piracicaba. 6, Porto Alegre. E aí depois, em dezembro, com São Paulo. Até, por enquanto, é, São Paulo, Rio e Rio Branco.
Ah, ok. Rio Branco, dezembro, Acre, então.
Exatamente. Caso. Espero que se concretize essa ideia. Porque a chance que eu tive... em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo para todo mundo do Acre, porque aconteceu uma coisa lá que não acontece em lugar no mundo... Do mundo, na verdade, né? Nem do Brasil, que transcende o rugby. Que tocou Humberto, Cidade Negra e Sepultura no mesmo dia.
Meu Deus. Mas no mesmo show?
No mesmo show.
Assim,
e não aconteceu
era
nada.
Era um line-up.
Line-up. E não aconteceu nada.
Que legal.
Como assim não aconteceu nada?
Nada. Não voou um copo de plástico pra cima.
Ah, tá. Entendi.
Não acontece em lugar nenhum do Brasil, nem do mundo. Só no Acre aconteceu isso realmente. Que foi em ordem. Cidade Negra, depois foi Humberto, depois... Quer dizer, Cidade Negra, depois Sepultura, depois Humberto.
Nossa!
Tu imagina isso em São Paulo que aconteceria.
Não ia dar certo.
Não ia dar certo. Então, um beijo pra essa galera. Eu não tava nesse show porque eu não pude fazer esse show, mas quando me contaram, eu pensei que ia dar tudo errado, né? Era um coquetel pra dar errado e... Então... Pessoal do Acre muito civilizado, um beijo pra todo mundo.
Ahá!
Aconteceu tá isso, os caras aprenderam no Rock in Rio, né? Botaram o Sandy Júnior no mesmo lugar, no mesmo dia do Metallica, né?
Realiza.
Você assistiu o Rock in Rio, Ari?
Não, vi nada.
Eu nenhum show?
Eu assisti alguns momentos pra ver uma mulher, mas os shows eu não vi nenhum.
A mulher, quer dizer, a Titi. Titi Miller. Que estava lá e falava tudo que eu queria.
Às vezes eu
Titi Miller foi minha porta-voz em vários momentos, assim, coisas que eu queria.
Ela me deixa um pouco nervoso, às vezes, mas. Um pouco tenso, mas sim.
Não. Tudo que ela falava, eu tava pensando no meu sofá, assistindo lá da minha casa, e ela falava os negócios, e eu assim, sensacional, cara.
Sensacional.
Sabe?
Um dos grandes momentos do Rock in Rio é ela ao lado do palco do. Titi Miller ao lado do palco do Rock in Rio, onde Elton John tocava, e na hora do bispo passa o Elton John por trás dela, e ela estava absolutamente envolvida pelo show, assim, e passa o Elton John, assim, atrás, assim, pra tomar uma água e voltar pro bispo. Assim.
Sensacional.
Acho que foi um grande show do Elton John.
Eu não vi o Elton John porque eu tava vendo o Emmy, quer dizer, a premiação. E daí, quando eu mudei, era a última música do Elton John, mas daí eu vi o nosso amigo Rod. Foi espetacular, foi sensacional. Teve coisas terríveis nesse Rock in Rio, mas assim, eu vi coisas espetaculares também, viu?
Achei lindo o esqueci o nome do...
Katy Perry.
O Al Jarreau.
O Al Jarreau, eu vi você. Exaltando o Al Jarreau, né? As pessoas revoltadas. Aquilo não é rock.
Mas amigo. Katy Perry não é, né? Então, e outra coisa, o que mais me deixou deprê é que o Al Jarreau veio com um show lindo, né? E era o show com menos platéia de todos que eu vi no Rock in Rio.
E com o Marcos Valle no piano.
Exatamente,
sensacional, foi bem legal,
né?
Mesmo.
O Rock in Rio sempre foi um festival para todo mundo, né?
Eu estava assistindo alguma outra coisa, daí eu comecei a ver você tweetando sobre o Al Jarreau.
Que show lindo.
O Al Jarreau tá no Rock in Rio. Eu mudei imediatamente, quando eu cheguei, eu vi...
O Marcos Valle.
Eu vi o Marcos Valle e falei, é o Marcos Valle, velho? Daí eu fiquei na dúvida, até te perguntei.
Exatamente.
Mas você estava muito emocionado.
Eu estava emocionado, mas... xingando todo mundo ao mesmo tempo, porque aí tava... eu fiquei triste, porque tinha umas 1.500 pessoas na frente do palco.
Sim.
Né? E o Rock in Rio, aquele dia, tava com 100 mil pessoas no parque, circulando, né?
Sim.
E foi um show lindo, pô. A galera não dá valor, às vezes, pra mostrar assim.
Pode crer. Na verdade, só pra dizer que eu gostei do show da Katy Perry.
Não, eu também. Eu falei brincando. Aquilo que eu falei que é uma coisa que é verdade. Quando a bunda da Katy Perry importar mais com o Al Jarreau, a gente tá perdido, né? Mas o show dela foi legal pra caramba também.
E aí, as pessoas ficam me criticando. Ai, ela não tem fôlego. Amigo, ela tá cantando, dançando e pulando corda.
Peraí. Galera, só um pouquinho. A galera critica. A nossa referência no Brasil é a Cláudia Leite. Peraí, gente.
Isso
é diarreia mental. Peraí.
Quando ela foi lá pra frente com o violãozinho pelo amor de Deus. Ela cantou pra caralho.
As pinta mega artista, a gente tem aqui uns projetos e que
aquelas galera... backing vocals, né, cara? Não,
estão falando da Katy Perry, né?
Eu não conhecia.
Eu tinha na minha imaginação, né? Eu tinha na minha imaginação que ela era uma cantora mais público, mais infantil. Já. E eu assisti o Wild Rock Hill. Cara, que mina gente boa, cara.
Gente boa, ela é gente boa.
Cara, véio, e vou dizer mais.
Gente boa, sangue bom.
Aqui, ó, a maioria das cantoras brasileiras que estavam revoltadas, Katy Perry, não pegaria nem de hold dela lá.
Não,
nem de rosa. Então, a galera fica muito revoltada por nada também.
Ela é a mina mais seguida no Twitter.
75... Chegando a 76 milhões de seguidores no Twitter. É a pessoa mais seguida no Twitter.
Em segundo, tá 103.
Eu fiquei impressionado com a Rihanna. Eu falei assim, a Rihanna, né? Olha, 35 milhões de seguidores. Sim. Sabe o que é 35 milhões de pessoas?
Sim, é uma nação.
Sim. 75 milhões...
É a Argentina.
É uma puta nação.
Quantas pessoas seguem o Estênio Garcia depois de semana passada?
É verdade.
Acho que ele ganhou uns 100 seguidores, pelo menos, viu? Sem dúvida. Ele tem Twitter?
Não sei. Deveria ter, né? Ia ser muito legal.
Enfim, Top Thunder!
Top Thunder, Top Thunder, Top Thunder.
Vai ser um Top Thunder breve. Eu só queria dizer a vocês, ouvintes, aos presentes aqui, que ontem eu assisti um documentário chamado Cowspiracy. Cowspiracy. De vaca mesmo. Vaca. Cowspiracy. Isso. No Netflix.
Em tradução livre, vá conspiração.
Mais ou menos isso.
Conspiração vaca.
É, fala da, fala do, desse mundão afora e do jeito que a gente se alimenta e o desespero que existe em relação à poluição, aos ambientalistas e tal, porque o Ari tem uma SUV branca, V8, e polui. Não é nada disso, pessoal. Só, eu não vou falar nada, não quero a opinião de vocês, não quero colocar em constrangimento, principalmente o Estevam, que é um gaúcho. Falar pra ele virar vegano, não é o caso, né? Mas assim, é só pra todo mundo, se puder, assistir esse documentário e refletir depois. Porque eu tô refletindo até agora. Joguei algumas coisas da geladeira no lixo. Porque eu fiquei muito impressionado, velho. Números, assim. Você fala, não é possível. Não é possível. É impressionante. Assiste, Leandro.
Eu costumo fugir desses assuntos, porque minha educação alimentar é horrorosa e eu...
É, mas é bom pra gente ser educado, de repente.
Você pretende continuar assim,
exato,
né?
Exato, é uma relação meio destrutiva convicta.
Amigos, eu tenho que me despedir de vocês, porque terminou o programa. Chico, e suas grandes histórias. Leandro e a mim, meu grande parceiro. Ari, de novo, obrigado, mano.
Pô, valeu, Thunder. Agradeço você aí por mais esse espaço, né?
E vou estar assistindo até a final da Copa de Rugby.
Estaremos lá em Twickenham.
Então é melhor que a Gabriela cuide bem de vocês.
Ela cuida.
Queria agradecer a presença da Gabriela. Obrigada. Sensacional. Obrigado por você ter vindo.
Você lembra que eu te falei que ela, com essa vozinha, ela consegue tudo, né?
Eu lembro disso. Eu lembro que você falou isso.
Olha a voz dela.
É, sensacional. Fala, Gabriela.
Ah, não sei. Faz com jeitinho.
Tudo certo. Martoni,
não faça. Obrigado, o que ela Thunder. Quer, viu?
Muito legal, cara.
Que barato, mano. O lance dos nossos pais terem se conhecido lá nos anos 60. Que coisa, e daí dá de cara, graças ao Ari, lá na Real, né, cara? Que não é padaria. Mas,
é,
assim,
é verdade.
Você não pode ir na Real mais depois de ontem.
Depois de ontem? Por que depois de ontem? Não, dá. Pizza de mussarela, tudo bem. Não, mussarela não dá, né?
Não dá.
Nossa, que louco. Putz, enfim, difícil, que problema. Martoni, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, galera.
Obrigado
pelo
seu
legal.
Trabalho, obrigado. Cara, sua simpatia, manda bala. E um dia eu quero assistir um jogo.
Vamos lá, meu convidado. Perto.
Mas eu não vou ter que entrar, né?
Não.
Falou que tem esse truque.
Não, mas aí se a gente siga, igual a gente fez com o Ari.
Tá. A última coisa que eu falo, juro. Okay. A gente vai ter as semifinais do Campeonato Brasileiro, Super 8, o time do Martoni vai jogar, o Bandeirantes.
Tá brincando.
E aí a gente vai lá e...
Aqui no
você vai conhecer o terceiro tempo.
Ah, combinado. Tá combinado.
Fechado?
Depois que você conhecer o terceiro tempo, vai lá, Estevam, depois que vocês conhecerem o terceiro tempo, vocês vão apaixonar por rugby.
Tem.
Eu falei hoje na
tradição. Claro, tem óbvio. Cerveja com soda?
Eu falei que
o
eu Xande? Sou. Eu falei
o
que...
Xande? Tem, ainda né? Tem.
É, eu falei bem. Que eu sou rugby beer, mas muito mais beer do que rugby.
Tá certo, Tavares.
Prazer.
Mais um dia pro fundo de garantia. Segunda coisa. Obrigado por você ter vindo aí. Grande parceiro, velho.
Estamos aí sempre.
É, me avisa sempre quando tiver os shows. Eu quero nesse show do Teatro
vamos,
Mars.
Vamos deixar combinado.
Quero
vamos.
Lá e tocar, levar meus ovos, inclusive.
Claro, por favor.
E obrigado por você ter vindo. É, a gente volta semana que vem, não é isso?
A gente volta semana que vem, se Deus quiser. E ele há de querer.
A gente está precisando de um cineasta. Está registrando imagens.
Leonardo Lepre Ferro.
Como diria Celso Anderson, imagens. É, ele adora, né, o Datena. Enfim, nessa semana a gente vai ter um videozinho, né, Chico?
Sim.
Pra mostrar pro pessoal, que foi mais ou menos um resumo desse programa. Obrigado a todos. Amanhã a gente tem um podcast. Enfim, tá tudo certo, né?
Tudo certo.
Que loucura,
tudo
né, cara?
Todas vezes.
Pô, acabou rápido, enfim. Obrigado a todos. Boa noite.